Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Antidepressão, a Revolucionária Terapia do Bem-Estar, de David D. Burns. É um livro de divulgação em saúde mental e autoajuda clínica centrado na abordagem cognitiva da depressão. A obra apresenta técnicas práticas para identificar e modificar padrões de pensamento associados ao humor deprimido, ansiedade, culpa, hostilidade e baixa autoestima. Seu propósito é mostrar que mudanças consistentes na forma de interpretar eventos e a si mesmo podem produzir melhora emocional significativa sem depender exclusivamente de medicação ou de psicoterapia formal. O livro se tornou conhecido por combinar linguagem acessível com uma proposta fundamentada em princípios da terapia cognitivo-comportamental, aproximando o leitor de ferramentas que podem ser aplicadas no cotidiano. Em vez de tratar a depressão apenas como um estado passivo, Burns a descreve como um problema que pode ser compreendido, monitorado e enfrentado por meio de exercícios mentais e comportamentais específicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a depressão como resultado de padrões de pensamento distorcidos. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que o humor depressivo não surge apenas de circunstâncias externas, mas também da forma como a pessoa interpreta essas circunstâncias. Burns trabalha com a noção de que pensamentos automáticos negativos amplificam sofrimento, desânimo e sensação de impotência. Isso desloca a leitura da depressão de um problema puramente biológico para um processo em que cognições têm papel ativo e observável. A importância dessa abordagem está em tornar o problema mais manejável se o estado emocional é influenciado por interpretações, então essas interpretações podem ser examinadas e corrigidas. O livro não nega a complexidade clínica da depressão, mas insiste que muitos sintomas são mantidos por hábitos mentais repetitivos, como generalização excessiva, autocrítica e previsão catastrófica. Essa mudança de foco é decisiva porque transforma o leitor de observador passivo em participante do tratamento. Em segundo lugar, técnicas para interromper pensamentos negativos pela raiz. A proposta prática do livro gira em torno de estratégias para identificar e desafiar pensamentos automáticos antes que eles se consolidem em estados emocionais mais profundos. Burns apresenta um método em que o leitor aprende a reconhecer os gatilhos de queda de humor e a analisar a validade das ideias que surgem nesses momentos. O valor dessa técnica está na objetividade, em vez de pedir apenas otimismo. O autor ensina um processo de checagem racional que enfraquece crenças desadaptativas. Isso é relevante porque pensamentos negativos costumam parecer fatos, não interpretações, e o livro trabalha justamente essa confusão. Ao cortar o ciclo logo no início, o leitor evita a escalada entre pensamento, emoção e comportamento retraído. O método também tem utilidade pedagógica, pois ensina repetidamente que sentir-se mal não prova que a percepção está correta. Assim, o livro oferece uma intervenção mental estruturada, e não apenas conselhos genéricos de encorajamento. Em terceiro lugar, culpa, autocrítica e necessidade de aprovação como motores do sofrimento. Outro aspecto importante da obra é a análise de padrões emocionais que alimentam a depressão, especialmente culpa excessiva, autocondenação e dependência da aprovação alheia. Burns mostra que muitas pessoas deprimidas se tratam com dureza desproporcional e usam critérios rígidos para avaliar seus erros, falhas e relações. O problema dessa postura é que ela mantém a pessoa presa a um julgamento contínuo, reduzindo a capacidade de agir com flexibilidade e realismo. Ao tratar a culpa e a necessidade de aprovação como fatores centrais, o livro amplia a compreensão da depressão para além de sintomas visíveis, mostrando como certas exigências internas sustentam o mal-estar. Essa análise é útil porque explica por que alguns leitores podem até reconhecer que suas vidas objetivamente não são tão ruins, mas ainda assim se sentem emocionalmente esmagados. O livro sugere que aliviar a pressão interna é tão importante quanto mudar circunstâncias externas. Em quarto lugar, controle da hostilidade, das críticas e das relações interpessoais. O livro também examina como conflitos interpessoais podem intensificar o sofrimento emocional, especialmente quando a pessoa reage com hostilidade, ressentimento ou sensibilidade exagerada às críticas. Burns entende que relações tensas não são apenas consequência da depressão, mas também um componente que a mantém ativa. Por isso, ele propõe técnicas para reduzir reatividade, interpretar melhor o comportamento dos outros e evitar que cada frustração seja convertida em prova de rejeição ou desvalorização. Essa dimensão é importante porque desloca o tratamento da esfera estritamente interior para a vida relacional concreta. Em muitos casos, a melhora emocional depende de diminuir padrões de confronto, de leitura defensiva e de expectativa de reconhecimento constante. O livro não trata isso como mera etiqueta social, mas como uma habilidade psicológica com impacto direto no humor. Ao organizar esse aspecto, Burns mostra que saúde emocional inclui a forma como a pessoa se coloca em relação aos outros e lida com inevitáveis atritos cotidianos. Por último, autoestima, visão positiva da vida e manutenção diária do bem-estar. A obra culmina em um conjunto de práticas voltadas a fortalecer a autoestima e sustentar um estado emocional mais estável ao longo do tempo. O livro não apresenta a autoestima como afirmação abstrata, mas como consequência de um modo mais preciso de avaliar a si mesmo, reconhecer limites sem dramatizá-los e registrar progressos concretos. Da mesma forma, a visão positiva da vida não aparece como ingenuidade, e sim como um reposicionamento mental capaz de reduzir distorções pessimistas habituais. Burns insiste na necessidade de manutenção diária, porque a melhora não depende de uma única virada, mas de repetição disciplinada das técnicas. Essa ênfase na rotina diferencia o livro de abordagens mais inspiracionais e o aproxima de um manual de trabalho psicológico. O leitor é orientado a usar o método como ferramenta contínua, o que ajuda a consolidar ganhos e prevenir recaídas. Em termos práticos, essa sessão mostra que o objetivo não é apenas aliviar sintomas imediatos, mas construir hábitos cognitivos mais saudáveis. Em conclusão, Antidepressão, a revolucionária terapia do bem, estará indicado para leitores que lidam com depressão leve a moderada, para pessoas interessadas em estratégias de autogestão emocional e para quem deseja entender como a terapia cognitiva pode ser aplicada fora do consultório. Também pode ser útil a estudantes e profissionais das áreas de psicologia e saúde mental que buscam um exemplo clássico de psicoeducação acessível e estruturada. O principal benefício do livro é oferecer um modelo prático para observar pensamentos automáticos, questionar crenças autodepreciativas e reduzir padrões emocionais que sustentam o sofrimento. Diferentemente de muitos livros de autoajuda, ele se destaca por apresentar uma proposta claramente vinculada à tradição da terapia cognitivo-comportamental, o que lhe confere maior consistência conceitual. Ao mesmo tempo, mantém linguagem direta e foco em exercícios aplicáveis, o que amplia sua utilidade para leitores sem formação técnica. Seu diferencial está justamente na combinação entre orientação clínica, simplicidade expositiva e foco operacional. Isso faz da obra uma referência relevante para quem procura mais do que encorajamento genérico e quer um método concreto para compreender e enfrentar a depressão. Se você quiser apoiar David Burns, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!